Olá, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Literalmente, o podcast de literatura que agora vai querer dizer o que é melhor e o que é pior aí nos últimos meses. Eu sou o Gabriel e comigo o Rafael. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem, Gabriel.
É, preparado aí para essa missão inglória que a gente resolveu fazer, né?
Sempre preparado para listas. Adoro lista.
Sim, lista é bom também que causa polêmica, né? Se alguém
é bom que
lista, nossa lista.
Todo mundo quer fazer a sua, todo mundo discorda, mas enfim.
Bem, o episódio de hoje é inspirado na lista do Legio Fato, né? O Legio Fato publicou no jornal Rascunho os 35 melhores romances brasileiros, na opinião dele. Só que ele, exato, não colocou nenhum do século XXI, né?
É.
Deixa eu ver, o mais novo que ele colocou, Cidade de Deus, do Paulo Lins, de 1997. Então, a gente aí vai colocar livros do século XXI. Eu vou dizer os meus 5 preferidos, o Rafael vai dizer os 5 dele.
Se vocês não concordarem, só lamento.
Mande mensagem. Mande mensagem xingando a gente. Vamos ler? Talvez.
É. Até porque xingar a gente é uma boa forma de interação e dar buzz na internet, né? Pode xingar, não tem problema não.
Se assim, recebendo xingamento, que um dia a gente pode acabar presidente da República.
Exatamente. Só não xinga a gente de bolsonarista, porque aí a parada já fica mais séria.
Então vamos lá, Rafael, quem começa?
Você, sempre mais velho.
Sempre essa piadinha do mais velho.
Mas é real, pô.
Bem, então, meu primeiro livro, eu fiquei na dúvida de qual livro escolher.
Eu tô na dúvida até agora, cara, relaxa. Vou escolhendo à medida que o programa for rolando.
Não, porque é um gênero que bombou muito nesse início de século XXI. E eu acabei escolhendo esse porque esse, na minha opinião, é o mais bem escrito, assim, né? A Resistência, do Julian Fuchs. É um livro que ganhou o Prêmio Jabuti, tanto na categoria romance como livro do ano. É um livro muito bem escrito. A gente já falou dele aqui no episódio com participação do Julián, inclusive. E o livro trata da dúvida desse narrador, que não sabe se o irmão dele, que é um irmão adotado, né? Ele não sabe se esse irmão pode ser um dos filhos das avós da Praça de Maio, lá na Argentina. Esse livro é acho que é o grande expoente aí desse gênero de autoficção, né?
Sim.
Embora eu tenha ficado na dúvida entre ele e o livro dos Mandarins, do Ricardo Lises, que é 100% deboche, é um livro que eu gosto muito também. Embora um pouco repetitivo, mas eu acho bem engraçado. Mas esse, eu acho que esse é um pouco diferente, assim, né? Eu acho que a linguagem poética, a precisão do Julián, né, nas palavras que ele escolhe, assim, torna esse livro especial.
A gente falou que dá raiva de ler esse livro justamente pela escolha de palavras, né? Que a gente lê e fala assim, puto, nunca vou conseguir fazer algo parecido na vida. É, bom, o meu primeiro é o Cordilheira, do Daniel Galera. Se não me falha a memória, é o primeiro livro daquela coleção Amores Expressos, da Companhia das Letras, que começou bem depois, acho que não foi muito para frente. O livro se passa na Argentina. Eu li esse livro em 2008, 2009, por aí. Nunca reli, eu sei que ele é bom, mas eu não tenho a história fresca na minha cabeça, assim, não. Mas eu sei que o livro se passa na Argentina, conta a história de uma escritora que encontra um fã, uma coisa meio maluca, assim. E é um livro que te pega, assim, um livro rápido. Aliás, essa coleção Amores Expressos da Companhia das Letras, ela tem livros... É, devia ser a coleção da sentada, né? Aqueles livros que quase todos você lê numa sentada, assim. Foi esse, O Filho da Mãe, do Bernardo Carvalho, Estive em Lisboa e Lembrei de Você, do Luiz Rufato. Todos livros rápidos e com uma qualidade muito boa. E esse foi o primeiro que eu li. Acho que foi o primeiro ou o segundo da coleção. E coloco esse como... Enfim, não tem ordem, mas... Primeiro aí que me veio na cabeça quando eu fiz a lista.
Certo. Essa coleção Amores Expressos era um projeto caro, né? Por isso que comprei das letras.
Era um projeto... Acho que eles mandavam os escritores para passar um mês, né? Um mês ou dois meses em algumas...
Era um tempo, bom tempo na cidade, né?
É.
Santana foi para Praga, o Gilfato para Lisboa, enfim, Daniel Galera de Buenos Aires, enfim, eles mandavam mesmo os caras para escrever lá no país que, onde o livro ia se passar.
Se não me engano, acho que teve um livro do Cuenca também, que acho que é em Tóquio, ou em alguma cidade do Japão, não lembro.
É um título bem grande, se não me engano, é O Único Final Feliz para uma História de Amor.
É um acidente, alguma coisa assim.
É um negócio assim. Eu não estou colocando em ordem, tá? Estou falando aleatoriamente. Então, o meu próximo é um livro de poesia. O Rafael vive dizendo que não leio poesia, mas eu leio sim.
Surpreendente, hein?
Pois é. É Útero do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas. Que... esse também é um livro 100% deboche, né? É, Angélica, nesse livro, trata muito de questões da mulher, assim, derrubando aquelas coisas de da mulher perfeita, mulher dona de casa, mulher que se maqueia, cuida da idosa. Ela tanto brinca com essa coisa da mulher submissa ao homem, como a mulher que é a Barbie, assim, né? Que só se preocupa com a aparência e tal. É, um dos poemas, ela diz, inclusive, que a mulher quer uma vitória do Botafogo em cima do Flamengo, que eu também quero. Então...
tá explicado, então, a escolha do livro.
Exato. Embora isso aí só possa acontecer agora em 2022, né?
Hoje foi bem, né? Quanto o Náutico.
Foi bem. Cometeu dois pênaltis. O mesmo jogador cometeu dois pênaltis no mesmo jogo.
É. Ganhou de menos 3 a 1.
Menos 3 a 1. E o livro foi lançado em 2012. É... também foi bastante premiado e até virou leitura obrigatória para vestibular. E, inclusive, por causa disso, esses deputados conservadores aí, algum deles aí apareceu querendo vetar o livro, etc. Essa história que a gente já sabe. Mas é isso também, outro livro muito bom, muito divertido. E...
bom, o meu segundo é O Filho Eterno, do Cristóvão Teza, não sei como pronunciar isso, não sou italiano, você que é o Pognelli da dupla.
Tem que fazer a mãozinha.
Teza. O livro é sobre o narrador que tem um filho com síndrome de Down e toda essa resistência dele em ter um filho com essa síndrome. E o livro é fantástico, porque o narrador não mede assim, palavras para falar sobre o problema, e ele se abre completamente ao ponto de dizer que queria que a criança morresse. É um livro pesadíssimo, mas é muito bem escrito, a história é muito boa, assim. E é um livro de conhecimento também pessoal, né? Eles vão se conhecendo ali como pai e filho, e é muito bom também. O livro ganhou diversos prêmios, é da primeira década do século XXI e super recomendo.
Acho que é o livro mais famoso do Cristóvão Teza, né? Acho que os outros também...
sim, os outros, ele teve alguns outros indicados a Jabuti, Oceanos e tal, mas esse acho que foi o que ganhou mesmo. Se não me engano, ganhou o Oceanos e o Jabuti. Acho que assim como o Resistência, ele ganhou dois prêmios. Não os mesmos, mas...
meu terceiro livro foi o livro do episódio passado, O Drible, de Sérgio Rodrigues. Falamos bastante dele. Acho que não só é muito original assim o Sérgio ter conseguido fazer, acho que o melhor romance sobre futebol do Brasil até hoje. Acho que não é exagero dizer isso.
Exagero nenhum.
E assim, ele é muito original na forma que ele escolhe narrar, como ele coloca até o drible do Pelé no goleiro do Uruguai, né, que é o drible do título. Um dos dribles do título, né, já que tem mais um ali, que ele escolhe, não vou dizer qual é. Mas a forma como ele escolhe narrar no videocassete, né, indo e voltando, muito bem feito, assim. Então, assim, o Sérgio também é outro escritor que consegue unir tanto essa coisa da história interessante com uma técnica de narrar muito boa e um estilo único, assim. Então, quando você junta essas três coisas, o livro acaba ficando um livro perfeito, assim. Indico muito o drible, assim, mesmo. Quem não gosta de futebol, não entende nada de futebol, pode ler que vai ser. Também vai gostar, assim. Ah, e também é um
Pô.
Livro que também ganhou Jabuti também, ou não? Ganhou Oceanos, não é isso?
Ganhou Oceanos em 2014.
2014.
Também escutem nosso episódio. É,
com participação do Sérgio Rodrigues.
É. O Dribbler é um livro que entraria na minha lista, mas eu escolhi fazer uma lista com livros que a gente não falou aqui ainda, então...
Eu acho
ficou de,
que...
Ficou de fora.
Realista de 5, 3 a gente já falou no podcast.
Bom, o meu agora é um livro em quadrinhos dos irmãos Gabriel Bá e Fábio Moon, que é o Day Tripper, que conta a história de um cara que queria ser escritor, e o livro vai refazendo a história desse cara, recontando, tipo... a vida dele, e fantástico também. A primeira vez que eu li, tipo, eu bati assim e falei, nossa, que livro espetacular. Eles são super conhecidos, eles que, inclusive, reescreveram em quadrinhos o Dois Irmãos, do Milton Hatum, que é até um livro que a gente comentou que a gente ia falar aqui, mas a gente viu que o livro é de 2000, né? Então já não entra no século 21, porque, para quem não sabe, 2000 ainda é século 20. Então é esse, ele ganhou... Os dois irmãos, acho que eles já ganharam o prêmio Eisner, que é o principal prêmio de quadrinhos, um dos principais, acho que é o Eisner e o Angoulême, que é o outro. E leiam esse Day Tripper, porque é muito bom.
Você sabe que a música dos Beatles que fala de escritor não é The Tripper.
É Paperback Writer.
Paperback Writer, né?
Exato.
No penúltimo, vamos lá. Claro que não poderia faltar, né? O livro que todo mundo está falando. Torturado, Itamar Vieira Júnior.
Eu nem escolhi esse porque eu sabia que você ia escolher. Eu falei assim, não vou nem entrar na discussão para repetir, porque ele escolhe, eu endosso e já fica bom.
Tá bom. Também temos episódios sobre ele, também com participação do autor, né, do Itamar. É um livro que conta a história de duas irmãs, né? Bibiana e Belonísia. Uma das duas, brincando com uma faca, corta a língua e acaba sem poder falar. A outra irmã acaba aqui sendo a tradutora dessa irmã que não fala para o mundo. Grande parte do livro você não sabe qual das duas irmãs que ficou muda. Mas o livro também é muito bom por essa coisa de descobrimento de um povo, não só quanto as irmãs vão crescendo, né? Que o livro pega elas desde criança até a vida adulta, né?
Exato.
Então, não só o amadurecimento delas, mas como o amadurecimento ali daquela comunidade onde eles vivem, né? A comunidade também vai se reconhecendo aos poucos como comunidade, como a situação deles social, né? Também tem a questão do pai das duas, né? O Zeca Chapéu Grande, que tem toda uma questão ali de ser o líder da comunidade, meio como um Você a Card, né? No Senhor de Solidão. Um pouco parecida ali a dinâmica, né? Já que ele não tem cargo oficial, mas ele acaba liderando as pessoas. Enfim, acho que vale muito a pena ler. Enfim, é um livro muito bom mesmo. Também vencedor de Oceano, Jabuti. Ganhou todos os prêmios de 2019, merecidamente.
Ganhou o Prêmio Leia aqui também em Portugal. Aliás, ele foi lançado pelo Prêmio Leia, né? Porque o Prêmio Leia de Obras Inéditas. Tudo que se falou sobre Torturado, pode acreditar, porque é verdade. É um livro que teve um buzz do cacete nesses últimos anos. Mas pode ir sem medo. Um livraço. Bom, como eu disse, estaria também na minha lista, só não está porque eu tinha certeza que o Gabriel ia escolher. Bom, o meu próximo é o livro da Elvira Vinha, que é uma escritora que eu não conhecia e conheci já morando aqui em Portugal, por acaso, comprei um livro dela na Feira do Livro, que é o Nada a Dizer, mas não é esse que eu vou falar. E na época achava que era... Nunca tinha ouvido falar dela mesmo, assim, e achava que era uma escritora portuguesa. Eu comprei por acaso, tempos depois que eu me dei conta de que ela era brasileira, e li, achei um espetáculo o livro e fui atrás da obra dela. E esse é o Como Se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas. É um título bem curioso, assim, grande. Basicamente, um livro sobre relacionamento. É um cara que fica com uma mulher contando suas experiências com putas. Se não me engano, numa agência de publicidade no Rio, com uma janela assim, para a cidade. E ele fica ali refazendo a história dele, né, com desses relacionamentos, e a mulher ouvindo. E ela escreve de forma fantástica. Não é uma escritora levinha. É pesada também, não, se tiver mal, não leia, Mas esse é um pouco, achei um pouco assim mais tranquilo que os outros. Já falei isso aqui também, tem uma entrevista da Elvira Vinha, ela infelizmente faleceu em 2016, se não me engano, 2017, mas tem uma entrevista dela no YouTube de mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, que ela repassa assim a obra dela. E vale a pena assistir, porque é muito boa. Se não me engano, é uma entrevista em algum evento do Sesc ou do Senac, alguma coisa assim. Acho que é do Sesc. E é isso, eu vira vinha como se estivéssemos em Palimpsesto de Putas. O livro de 2016. Foi lançado logo antes da morte dela.
Esse eu ainda não li, mas eu já li outros dois dela e assim, muito ácido, assim, né? Escreve com raiva, assim,
É, exatamente.
né?
Ela falando assim, uma pessoa meio invocada, e ela consegue passar. E uma das coisas que ela fala é que ela diz que todas as histórias que ela conta aconteceram em algum momento com alguma pessoa que ela passou pela vida dela, que ela conhece, mas que ela conta de forma que não seja fácil você reconhecer essa pessoa no livro, mas que os livros dela são feitos de histórias reais. Esse é muito bom.
Para fechar minha lista, vou escolher um livro que não só é um livro excelente, né, mas também ele acabou abrindo portas para outros livros do mesmo gênero, abrindo portas para pessoas que eram meio marginalizadas no mercado editorial brasileiro, e por isso que eu acho que ele é o mais importante. É muito bom, mas talvez não seja o melhor de todos, ou mais bem escrito, ou mais perfeito, mas é um livro fundamental, assim. Eu acho que todo mundo devia ler em algum momento da vida, embora não seja fácil de encarar, porque principalmente tem 952 páginas. Estou falando de Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que eu acho que é realmente conta a história da Kehinde, né, que é uma escrava que é trazida à força para o Brasil, né? Ela está lá na. Então, começa desde a infância dela na África, até a viagem de navio, até chegar no Brasil, a vida dela como mulher escravizada, depois a vida dela já liberta. Enfim, é um livro incrível, assim, extremamente interessante. 952 páginas, mas você vai ler rápido, se acaba se envolvendo bastante com a história e. Enfim, e como eu falei, é um livro que acabou abrindo espaço também, né, para outras pessoas, né? Então, acho que o reconhecimento que, por exemplo, a Conceição Evaristo tem hoje, também, claro que a Conceição tem muitos méritos, né? Mas eu acho isso, que o Um Defeito de Cor abriu espaço para escritores negros, o que que eles estavam escrevendo, e, enfim, para aumentar o reconhecimento deles, a atenção em torno deles, né? Já que, enfim, qualidade sempre teve, o que faltava era alguém dar atenção mesmo, né? E esse livro conseguiu abrir esse caminho e reparar essa injustiça, né?
Bom, o meu último é o 9 Noites, do Bernardo Carvalho, mais um vencedor do Oceanos. É, se não me engano, o primeiro vencedor do Portugal Telecom, né, que virou Oceanos. É um livro, costumam chamar de metaficção, né? O livro pega uma história real e ele cria ali ele romanceia em cima daquilo. É a história sobre um antropólogo que se suicida no meio da floresta, aqui no Brasil, na década de 30, 40, e década de 30. E o Bernardo Carvalho vai um pouco atrás dessa história dele, vai pesquisar em tribo indígena, vai pesquisar documento dele no, nos Estados Unidos, a história desse Buell Quen, e ele conta a história com dois narradores. Livro espetacular, assim, quando eu li. Na época ainda tinha pouca internet, assim, né? Você não tinha como pesquisar muitas coisas. Eu lembro que eu li o livro e falei, pô, essa porra é real, não é? O que que é real aqui? O que que é mentira? O que que é história? O que que não é? E isso é bom porque te causa curiosidade por mais tempo, né? O livro continua ali com você até. E até hoje eu não sei exatamente o que que é real, o que que não é. É um livro que eu deixei guardado na memória. Aliás, Essa lista que eu fiz aqui foi muito de supetão, assim. A gente falou de fazer o programa e eu peguei ali os cinco livros que me vinham na cabeça, não necessariamente livros que eu reli, que eu li há pouco tempo, mas foram livros que eu li e me marcaram ali, que eu falei, puta, esse livro é muito bom, e esse é um deles. O Nove Noites, do Bernardo Carvalho, se não me engano, é de 2003. 2002, 2003. Acho que o livro é de 2002, mas ele ganhou prêmios em 2003. Ganhou o Portugal Telecom, ganhou acho que o prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional. E pode ir atrás que é bom. Eu fiquei em dúvida entre esse e o Mongólia, que é do Bernardo Carvalho também, mas acho que esse marcou mais. Fazer só as menções honrosas aqui, eu já fiz as duas do Torto Arado e do Drible, e do A Ocupação também, do Julian Fuchs, que eu também escolheria, mas decidi por livros que a gente não tinha falado até agora. Gabriel está sem microfone, tentando falar comigo.
Bem, a minha menção vai para os dois irmãos aí do Mentor Atom, que a gente já, você já citou ele, mas para
Sim,
mim
também.
é justamente esse negócio de ano 2000 aí, não é século XXI ainda, mas ao mesmo tempo já é depois de 97, lá que a gente falou que foi o último livro do
Exato.
Luiz Labutô, então, enfim. Então, mas é um livro
É,
incrível mesmo também,
esse
gosto muito.
seria o melhor da minha lista, com certeza.
Encerramos por aqui, Rafa?
Encerramos. Quer falar mais alguma coisa?
Não, não quero falar mais nada, a não ser os recados de sempre, né? E nós temos a nossa campanha de arrecadação, então quem puder ajudar a gente a fazer um podcast cada vez melhor e chegar a mais pessoas, pode clicar no link que está na descrição do episódio. E também lembrar que nós fazemos parte da Podosfera Antifascista. Estamos gravando isso um dia depois de mais protestos contra o fascista, então, enfim, vamos tentar fortalecer essa rede aí. São mais de 150 podcasts lá para todo mundo ouvir. E pode vir seguro de que não vai ouvir propagandas esdrúxulas de governos esdrúxulas.
Então, até o próximo episódio, que a gente ainda não sabe sobre o que será.
Menor ideia?
Mas aguardem.
Mas é isso. Agora.
Um abraço.
Um abraço, obrigado por ver a gente.
O Literalmente Podcast é produzido, gravado, apresentado, editado e distribuído por Gabriel Benamor e Rafael Lima. Nossa música tema é Live Worms, de Josh Leap and the Overtimers. Se quiser, acompanhe a gente no Instagram, @literalmentepodcast. E no Twitter, @livrospodcast.